Cabazada de Benfica e a mais esperada da época, caro ouvinte, Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, como sempre, juntos, amassados como nunca depois da festa deste fim de semana, juntos para falar deste título 38 conquistado pelo Benfica. Como é que estão, caros parceiros de painel, Pedro Teixeira e Pedro Pardal?
Eu estou impecável. Acho que o Teixeira que acho que ainda está para aí a descarregar restos. Não é?
Eu estava à espera do tradicional. Em primeiro lugar, o Benfica.
Não somos previsíveis.
Sim. Caríssimos, sentem-se campeões. É aquela coisa do... Como é que tu dizias, Teixeira? Bom dia, campeões europeus. Tinhas essa mania de...
Olá, campeão europeu. Como estás?
Olá, campeão europeu. Agora é olá, campeão nacional. Hoje um episódio especial, caro ouvinte, em que analisamos, no fundo, a época de forma superficial. Fica a promessa num episódio seguinte. Provavelmente falaremos e analisaremos a época ao detalhe, aquilo que foi a história da época. Hoje fazemos, ao contrário do que fazemos sempre, hoje não falamos do jogo. Será o primeiro episódio em que não falamos do jogo. Vamos só falar da festa, basicamente. Hoje é um exclusivo para analisar ao detalhe a performance de David Neres.
Se eu falar de festa, eu vou abrir aqui mais uma cervejinha, pá.
Exatamente, mais uma litrosa. Hoje falamos dessa festa, da época e dos bastidores deste 38, tanto muito assunto para falar. Em retrospectiva, vale a pena dizer, era o ano zero, como aqui já falávamos há precisamente um ano, quando Roger Schmidt chegou ao Benfica, mas era afinal o ano 38. Rogério disse que queria fight for prices, jogando em top level, com good attitude e good mentality, aguentando a pressa para chegar ao título. O caro ouvinte lembrar-se-á, passaram 9 bonitos meses desde aquela primeira cabeçada de Gonçalo Ramos contra o Midtjylland, do cruzamento esforçado de Grimaldo na esquerda para a cabeçada esforçada de Gilberto contra o Arouca, a ascensão meteórica de António Silva no Bessa, o tiro em grito de revolta de Neres contra o Vizela e depois contra a Juventus, a corrida desenfreada de Rafa também contra a Juventus e depois no Dragão, a serenidade de João Mário na marca de penalti, a rapidez de raciocínio de Auschwitz, Tino a destruir, Chiquinho a safar, Guedes a ajudar, Musa sempre a somar, Neves a surpreender, no fundo, todos juntos para, no fim, Otamendi elevar a taça tão alto que até voou a taça. O filme foi perfeito. Surpresa no início, drama e tensão no fim. Roger Schmidt conduziu a banda sonora qual Beethoven e a sinfonia acabou em crescendo. Copos e garrafas ao alto, foi futebol champanhe quase sempre, futebol coração quando foi preciso. E por isso agora dizemos, no fecho da cortina, vale a pena... Quem gosta de futebol, gosta do Benfica. Quem gosta do Benfica e quem gosta de futebol, gosta de ti, Roger, e de todos os artistas que pintaram um quadro que tão Benfica, Benfica, para a história do nosso clube. Foi bonito, uma história que desde o primeiro minuto foi surpreendente. Agora, venha a segunda temporada com muitos spoilers. Em maio de 24, queremos o 39. Foi uma época, caro ouvinte, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, que vivemos ao seu lado, jornada após jornada, nos momentos espetaculares, nos menos espetaculares, demos cabazada de Benfica no 15 a 0, esperamos que tenha gostado da companhia. Vamos ao último episódio da época, fazemos essa análise e, como eu dizia, não falamos do jogo, vamos falar, até porque o jogo, enfim, não havia grande história para falar, já estava nos créditos, este filme vinha já nos créditos. Vamos falar primeiro da festa, convidamos-nos a falar sobre a festa. Pergunta número 1, Pedro Teixeira e Pedro Pardal. Onde é que vocês acordaram na manhã de domingo? Eu acordei em Mykonos. E vocês? Acordei mesmo. Não acordei nada. Acordei numa sarjeta. Ai, como manda a tradição. Pedro Teixeira, estou muito curioso para saber onde é que acordou.
Eu também. Não tenho a certeza, mas acho que foi direto na casa de banho.
Já me aconteceu.
Mas não posso ser muito gráfico.
Não, seja, o momento é esse, Pedro Teixeira.
Podes contar aquilo que nos contaste.
Eu passei uns 50% da minha noite do título na casa de banho, a desemprestar a cerveja que foi ingerindo, não é, ao longo da noite.
Sim.
Foi muito.
Exatamente.
Começou desde o minuto zero do jogo até às tantas. Né?
Começou até, minuto, começou para aí 6 horas antes do jogo, para não dizer 6 dias.
Okay.
Não é?
Pronto, eu não queria dizer tanto, mas pronto.
Mas correu bem.
Não, o meu foi muito soft. não tive esse privilégio, então foi uma festa soft aqui por casa.
Não, mas eu soube que este título, a festa em tua casa, valeu para reforçar a conversão da tua filha.
Ah, pois é.
Tá, que já tem
ela
uma boa...
Na manhã seguinte, sem eu dizer nada, já acordou a gritar pelo Benfica.
Estás a ver?
É isto uma é verdade, sempre
core
verdade.
Memory. É uma core memory para a tua filha já.
Tenho uma ligeira memória de ter falado com a tua filha videochamada, mas
sim,
não lembro
sim,
que
também. Também.
Atenção para o ouvinte. Um alerta, vale a pena fazer este alerta para o que se vai passar neste episódio. Este episódio vai ser com bolinha vermelha, o episódio todo. Pedro Teixeira, antes... Não, já depois do jogo ter acabado, uma chamada em vídeo na qual participou a filha do Pardal, porque enfim, estava lá. Pedro Teixeira a urinar. Foi um POV de Pedro Teixeira a fazer xixi.
Foi um momento Rui Oliveira Costa, não é?
Sim.
Estou-me a sentir envergonhado agora.
Não. Dizer que a Helena, a minha namorada, gostou muito. Sim, riu-se muito. Com
sim,
o Pedro Teixeira.
A Andréia também disse que estavas com uma cara assim um bocado...
Estava com cara Teixeira.
É. Um bocadinho alegre, sim.
A pergunta que importa agora colocar, falando ainda da festa, porque foi uma festa bonita e merecida para o Benfica, quem é que foi, na vossa opinião, MVP? Neres, Roger Schmidt ou Pedro Teixeira?
Digo já que são três candidatos fortíssimos.
De peso.
Mas, tendo em conta tudo o que nós assistimos pessoalmente... Eu tenho que dar esse prémio ao Pedro Teixeira, como é óbvio.
Eu quero ouvir
aquele áudio que ele mandou ao Otamendi.
Ao Neres.
Ao Neres?
Mete aí. Tá. Enquanto o Teixeira
magnífico.
O áudio, vale a pena dizer que Pedro Teixeira, com os seus amigos em São João da Madeira, beberam 38 finos, fora os 6 litros de cerveja que tiveram a oportunidade de gostar naquela tarde.
Eles beberam os troféus do Benfica.
Sim.
Beberam o palmarés do Benfica inteiro.
Exatamente.
Oh.
Te quero. Benfica campeão.
Eu não consegui traduzir.
Só consigo ouvir a gargalhada do Teixeira. Mas,
reparem, eu comecei este áudio e eu ia dizer qualquer coisa. Eu ia dizer, transmitir algo de importante, mas
não, disseste uma coisa que eu não sabia, que é campeão.
Ai, pá, de resto, neste pódio da festa, Roger Schmidt sempre agarrado à botija e foi bonito ver com muito estilo sempre, mas foi bonito ver o discurso dele. Eu não enrolaria tanto a língua como o Roger Schmidt, embora com a diferença de que eu ao fim de dois finos estou assim. Roger Schmidt impecável.
Teve um momento que parecia que ia perder tudo, né? Quando ele começou a... já fosse.
But we deserve to be champion.
Até o João Mário estava atrás dele a rir, bué.
Ah, pá, muito bom. E depois, quando eles começaram a saltar com ele, ele parecia o Teixeira a rir.
Roger Schmidt,
eu devo dizer que a frase mais dita pelos campeões da festa, Neres, Roger Schmidt e Teixeira, foi precisamente essa, foi... Não sei se viram Neres no seu live. Benfica!
Neres não se percebia nada do que o homem dizia, esquece.
E, vocês viram no fim, eu falava a parte que ele estava... Triperos! Lagartos para o caralho! Muito bom.
Acho que alguém lhe estava a dizer isso também.
Estava
alguém por trás do outro, porque ele já não sabia quem havia de dizer.
Sim, não, ele era um megafone. Repara, mesmo no live, quando lhe perguntaram o que é que ele achava da época, um gajo atrás disse: Benfica! E ele, concordando: Benfica! 38 Marquês! Marquês 38 Benfica! Muito bom, Neres, e menção a Rosa para os lives, não sei se tiveram a oportunidade de ver, acho que viram.
Vi alguns.
E as mensagens que
iam recebendo, não é?
Não, que ele ia deixando no live, não sei se viram, quem ele ia tagando.
Ok. Não, isso por acaso não reparei.
Não viram? Pedro Teixeira, viste?
Eu tudo o que vi foi indiferido. E esse momento, reparei que depois, mais tarde, ele fez uma série de comentários.
Tagou muita gente. Sim. E respondeu a muita gente do Norte. Espera aí. Peço desculpa. Deixa-me atender aqui.
Diz que é o Gilberto.
É uma notificação. É o Instituto de Meteorologia. Protejam-se, há uma grande probabilidade de precipitação de lágrimas de Otávio para o dia de hoje. E confirma-se, porque está nublado. Está toda a sorte de... Não vale a pena, mas tem a ver com o Neres. Olha, ligaram-me nem de propósito. O Neres não é boa pessoa. Ou então é o Otávio. Estavam-me a ligar. Eu queria, por falar em Otávio, eu sei que nós não fazemos isso e não vale a pena. Foi só uma... Faz parte da história. As menções ao Otávio, porque o Neres falou dele. Mas, Pedro Pardal, que óculos eram aqueles de Ramos e Gilberto? Eu pergunto mesmo porque não faço ideia. Além de estilosíssimos, que óculos eram aqueles? Foi o Gilberto que trouxe do paraíso ou o quê?
Perguntas bem, mas eu também não faço ideia. E isto já não é novidade, porque noutras celebrações de outro clube, eu já vi aquele tipo de óculos na cara do pessoal a festejar. Agora,
São óculos campeão, são óculos campeão. A Liga oferece. É a Liga.
deve ser. Aqueles óculos da praia, que a malta compra na praia por 5€, para aí
Ah.
os Rei Barros, né? Talvez.
Ah, certo, sim, exatamente. Muito bem, Pedro Teixeira, a noite ou esta celebração do título só ficaria completa se te visse a ti também com um daqueles.
É verdade.
Ainda para fechar este capítulo da festa, aqui um detalhe que não nos escapou e quem nos conhece sabe que ligamos muito a isto, não tem tanto a ver com a festa em si, mas do que se vestiu na festa. Quem teve a oportunidade de ver a nova camisola do Benfica para a próxima época, deixa água na boca e boas sensações para a próxima época. Vocês validam a nova camisola?
Eu valido 100% e vou comprá-la.
Pedro Teixeira, eu
Sim,
não li
já
nada
sabe.
disso, o que é que tenho com esse campeão?
Era filhos! Sim, era mais interessante uma edição especial da Sagres, mas a camisola tá interessante. Acho que sobe uns pontos em relação a deste ano.
Atenção, o
Eu também
Pedro Teixeira,
gosto
quando
muito.
diz uma edição especial da Sagres, não era uma camisola, era uma caneca, uma edição especial da Sagres. Uma caneca.
O que quiserem,
Era mais um carregamento.
exatamente. Meus caros, passando da festa, que ainda, à hora que estamos a gravar, continua na Câmara de Lisboa, com a recepção aos jogadores, e à equipa do Benfica, ao Clube do Benfica, passando essa parte da festa, falando da época, vai ser este tema, o principal tema desta primeira parte, a pergunta mais pertinente e necessária, Pedro Pardal. E eu creio que todos os jornalistas e adeptos esperam uma resposta. Qual é o prato preferido de Roger Schmidt? Eu faço esta pergunta porque fui consultar os manuais e é a pergunta de Nuno Luz. E Nuno Luz, que está há 20 e tal anos na SIC, eu imagino que seja uma pergunta pertinente. Não sei o que é que tens a dizer sobre isto.
É mais uma do Nuno Luz. O que é que posso dizer? Vindo do Nuno Luz, uma pessoa não pode questionar, né? Esse gênio da arte da comunicação social. Acho que não. Se ele faz essa pergunta, é porque alguma pertinência há de ter, não é? Quem
É a
sou eu para
pergunta mais
questionar?
pesquisada, aposto. É
É. Eu
no
já tinha questionado
Google.
isso várias vezes, até perguntei porque é que nós não tínhamos isso como tema num dos programas.
Perdão, é
Mas pronto.
peixe e marisco, disse
Pronto.
Roger Schmidt.
Pronto.
E Roger e Nuno Luz fez a reação dele foi a do costume, foi.
Oh, é assim. O Roger Schmidt deve ter percebido desde o primeiro momento em que falou com o Nuno Luz que daí não devia vir boa coisa. Quando o homem se apresenta, Nuno Luz, SIC. From SIC. Enfim.
Pedro Teixeira, agora mais a sério, e agora perguntas mais a sério. Embora também de ti não sei nada.
Nada de jeito, nada interessante.
A pergunta para arrumar a questão: o Benfica foi a melhor equipa neste campeonato? Merece o título? Peço uma resposta curta e sucinta.
Ah, para mim, não acho que hajam grandes dúvidas sobre esse ponto. Foi a melhor equipa, foi a que praticou melhor futebol, foi a que obteve mais pontos, foi a que que marcou mais golos, foi a que sofreu menos golos. Portanto, e de resto, só deixa dúvidas, pelo que eu vejo pela imprensa, só deixa dúvidas a uma única pessoa, que foi o treinador do Futebol Clube do Porto, porque de resto, acho que é praticamente unânime que o Benfica foi a melhor equipa.
Pedro Pardal, o Roger Schmidt dizia a propósito desta questão que isto não é uma questão de merecer, é uma questão de conquistar. O Benfica conquista, fez uma excelente época no campeonato. Há dúvidas houvesse, esclarece-nos, é a melhor equipa Benfica?
O que é que se pode dizer mais? Não é? Fomos líderes desde a primeira jornada, isolados desde a quarta. Acho que o resto, o Teixeira já disse, mais o futebol que praticámos, quer dizer, acho que não há questão aqui neste aspecto. E aliás, normalmente um campeão é porque foi mais regulado que todos os outros, não é? E alcançou mais pontos do que toda a gente, e por isso é sempre um campeão merecido. E concordo inteiramente com o que o Roger Schmidt diz: um campeão, isto não é questão de justiça, é conquistar. E o Benfica conquistou e por isso foi melhor do que todos os outros. Acho que não há qualquer questão sobre isso. Acho que é a primeira vez até que vejo um treinador que fica em segundo lugar vir dizer que a equipa dele foi a melhor.
Não, meu.
Pá, acho que é inédito. Nunca vi ninguém que tivesse perdido o campeonato vir dizer que a equipa dele tinha sido a melhor do campeonato. Pá.
Deixa-me ser um bocado de Conceição, porque já agora, mesmo que o Benfica, porventura, por exemplo, tivesse perdido o jogo com Santa Clara e não tivesse sido campeão, eu continuaria a achar que tínhamos sido os melhores ao longo da época, a melhor equipa, que jogou melhor. Simplesmente, epá, aqui na por cima o Porto teve uma época paupérrima, na minha opinião, em termos exibicionais. Ganhou uma série de jogos até em casa com grandes dificuldades. Portanto, custa aceitar esta falta de noção em primeiro lugar e em segundo de fair play, mas enfim, vindo de quem vem não se pode
estranhar. Não é surpreendente, muito. Não é surpreendente.
Sim, Roger Schmidt, que ontem, como o caro ouvinte deve ter percebido, deu uma mini conferência, foi uma conferência mais longa, de uma hora, respondeu a várias perguntas, tentaram puxar por ele na questão que se traduz numa expressão, full Portuguese football experience, não falou da arbitragem, puxaram por ele, mas não falou da arbitragem e não falou da cultura do futebol português, se devia ser melhor, por acaso eu até acho que devia ter falado sobre isso, não é tema para agora, pode ser para o próximo episódio. Não falou da arbitragem, ao contrário do treinador do Porto, que se escudou na arbitragem também nessas declarações. De resto... Roger Schmidt, que, para minha surpresa, vai lançar um livro, e eu, obviamente, vou comprar e vou ter aqui em lugar de destaque em casa.
E vai já ser de autógrafo.
Vai escrever o prefácio.
Eu vou escrever o prefácio que rima com outra palavra.
Que tu muito gostas de praticar, não
é? O caro ouvinte, eu aposto que pessoas que não tenham ouvido aqui ali a expressão a minha namorada Helena devem ter dúvidas em relação à minha orientação sexual. Mas não tema, quer dizer, se fosse problema nenhum, mas não, isto é só brincadeira. Mas Roger Schmidt, aparentemente, nesse livro vai ter a frase que a grande força do Benfica, ou pelo menos a sua filosofia que tentou implementar no Benfica, foi nunca ter tido medo de ganhar. A vontade de vencer foi sempre maior que o medo de perder. Este, eu arrisco a dizer que foi o grande mantra do Benfica desta época. Pedro Teixeira, para um plantel, e Pedro Pardal também mais tarde, para um plantel globalmente perdedor, exceto Rafa, Grimaldo, Odisseias e, se quisermos, Otamendi, pela carreira que fez, foi por aqui que o Benfica começou a construir o caminho do título, pela mentalidade?
Eu não tenho grandes dúvidas, até porque aqui, e porque às vezes esquecemos do passado, o que foi o Benfica da época passada, por exemplo.
Pedro, deixa-me só estender esse até a três épocas atrás, até, se quisermos.
Pronto, mas a memória mais recente do Benfica perdedor, como dizias e bem, porque se calhar por esta altura ou no ano passado jamais imaginaríamos que íamos ter este desempenho ao longo desta época. É certo que vieram alguns reforços importantes, mas o core da nossa equipa continua a ser elementos que ou já estavam no plantel ou vieram da equipa B, e acho que é absolutamente fantástico o que se conseguiu fazer em termos emocionais também e na mentalidade da equipa, e deve-se essa filosofia que o Roger Schmidt desde que chegou cá implementou. Aí tem muito, muito mérito, e não só na questão da mentalidade, mas também no estilo de jogo, como é óbvio. E de facto nós abordamos todos os jogos para ganhar, nem sempre fomos bem sucedidos, mas não foi por falta de vontade. Aí nunca se pode criticar esse ponto, porque de facto o Benfica abordou todos os jogos para ganhar. E aí faço um pequeno parêntese para a competição que é a Liga dos Campeões, onde mesmo defrontando grandes equipas europeias nós abordamos o jogo com o objetivo de vencer, e isso acho que fez a diferença, sobretudo comparando com outras caminhadas europeias que tivemos no passado, onde também tínhamos grandes equipas e faltou-nos essa coragem, se calhar, é o melhor termo.
Perdão, sobre este tema, um Benfica que vinha de épocas bastante desapontantes, com performance até bastante baixo, não foi só perder, foi perder, olha como diz Roger Schmidt, não foi só, neste caso, ganhar, foi a forma como ganhámos, neste caso não foi só perder, foi a forma como perdemos. É um clube, uma equipa perdedora, com muitas reestruturações apesar de tudo. Esta mentalidade foi chave desde o momento em que Schmidt aterra e tem aquela declaração de quem gosta do Benfica, quem gosta de futebol gosta do Benfica. Foi todo este refrescar de mentalidade que foi o segredo durante de toda a época.
Sim, sem dúvida. Acho que o Roger Schmidt desde o primeiro momento que chegou ao Benfica, parece que sentimos logo aquela boa vibe, como já falámos aqui várias vezes, que o...
Energia positiva.
Sim, que ele transmite sem qualquer tipo de esforço. Há quem lhe chame cínico, né? Porque o que é ser genuíno é ser um cão a ladrar na cara dos outros. Eu senti uma energia completamente diferente desde o primeiro momento que o Roger Schmidt chegou ao Benfica e nós todos vimos como o Benfica começou cedo a impor um futebol completamente diferente dos últimos anos, é que andámos aí numa travessia no deserto. Não só em títulos, mas também em termos exibicionais, né? O Benfica não jogava nada, quer dizer, era um sofrimento, até mesmo nas Champions, chegámos aos quartos de final a jogar como uma equipa que luta para não descer na Primeira Liga. E então acho que o ponto forte deste Benfica foi mesmo esta mentalidade nova que o Roger Schmidt trouxe, que nós comentámos aqui muitas vezes, precisamente nos jogos da Champions League, onde o Benfica jogou sempre... Sem medo de ninguém, não é? Nós vimos como é que o Benfica entrava em campo. Nós entrávamos, parecíamos nós é que éramos o tubarão, não é? Eu acho que essa mentalidade fez toda a diferença. Num ano que nós sempre considerámos ser o ano zero do Benfica. Sim. Nós várias vezes falámos nisso, até pelas fragilidades que o plantel apresentava.
É mesmo.
Acho que colocando tudo isto...
Ponto a menos tu tens.
Colocando tudo isto... em conclusão, acho que está aqui a grande força deste Benfica, que eu espero que na próxima época não só se mantenha, como se consolide ainda mais.
Tu achas que... Agora, lembra-se que nós referimos o facto de ele ser estrangeiro e que isso deveria ser uma...
Sem vícios, não é?
Sem vícios do portuguesismo.
É. Alguém apontou isso no futebol. Também no,
nós naquela... falámos muitas vezes, não é?
Sim, naquela noite, na noite dos festejos, depois fiquei até tarde a ver a festa e a passar alguns canais a ver o que é que os comentadores estavam a dizer. Alguns referiam mesmo isso, era o facto do Roger Schmidt ser um treinador... aliás, elogiavam o Rui Costa pela aposta, que foi uma aposta na altura arriscada, porque era um treinador sem grande currículo, mas elogiavam também por ter, se calhar, não ter querido continuar naquela senda de treinadores portugueses já muito viciados, não é? Até da nossa liga, do nosso futebol, e apostar num treinador que tem outra visão, não é? Vendo alemão, com outra experiência de outros campeonatos, sem esta filosofia de o árbitro é que é o culpado
da manhã.
Não termos ganho. Sim, exatamente. Acho que tudo isso foi um grande ponto a favor para esta época do nosso Benfica.
Tu achas que isso ajudou? Coincide com o primeiro ano completo de Rui Costa? É um tema que vamos falar mais à frente, mas agora que falamos desta mentalidade e tudo mais, ser estrangeiro, ser um... Bom, tu és treinador de elite, tens de conhecer o Benfica, mas achas que o ser estrangeiro, não ter esses vícios, ajudou ao treinador do Benfica, Roger Schmidt, a absorver o que é o Benfica e, a partir daí, implementar esta mentalidade, gerir a moral dos jogadores como geriu no início e fazer esta jornada... desta época que fizemos, com esta mentalidade de início ao fim, sempre vencedora, à Benfica. Sentes que foi o Benfica mais à Benfica, por isso, desde há muitos anos?
Sim, eu acho que o ser estrangeiro não invalida, acho que temos treinadores e estrangeiros que também não são assim propriamente, não têm esta mentalidade do Roger Schmidt, atenção, né? Agora qualquer estrangeiro que chega cá e vem e tem esta filosofia, não é? Mas, quando digo esta filosofia, o aspecto de não ligar muito aos podres, não é?
Certo.
Mas acho que isso ajudou, sem dúvida nenhuma, porque a partir do momento que não ligas a esses pontos, já estás a blindar-te um pouco, não é? E concentras-te só no que é importante. Eu acho que às vezes o foco foge muito porque concentramos o foco nos erros que supostamente não deviam ser os erros que devíamos estar focados. Normalmente nós até costumávamos dizer... que é preferível o treinador estar mais focado no que a equipa não fez bem do que estar focado no que o árbitro não marcou. Por exemplo, eu acho, sim, que isso muitas vezes tirava o foco das equipas do Benfica de anos anteriores. Não é? Ninguém era responsabilizado. Nós não jogávamos nada. Mas a responsabilidade nunca caía na equipa. Não é?
Sim.
E eu acho que aqui o Roger Schmidt foi sempre um treinador que focou-se sempre no mais importante, que é o desempenho da própria equipa. O resto é secundário. Por muito que o adepto, às vezes, e nós tivemos razões de queixa também, não é? E focámos aqui um ou outro aspecto. Nunca nos focámos a 100% nisso, porque também não é a nossa filosofia, mas quando foi o momento de fazer isso, foi, por exemplo, aquela eliminação do jogo da Taça de Portugal com o Braga, acho que foi o único momento em que até fomos mais ferozes nesse campo.
Sim.
Mas o Roger Schmidt sempre esteve a 100%, 100% focado no que a equipa fazia, e eu acho que isso é fundamental. E eu espero que continue a ser assim, e acredito que vai ser assim, porque acho que não é um troca-tintas de agora, de repente, por exemplo, na próxima época, as coisas começam a não correr tão bem.
Sim,
e
sim.
Ele começa a desculpar-se com as arbitragens. Eu acho que ele nunca irá fazer isso, sinceramente.
É um tema para falarmos mais à frente. Pedro Teixeira, pegando nisto que dizíamos, a mentalidade que implementou e o modo como começou por desdobrar essa mentalidade logo na forma como pega na moral dos jogadores, se aproxima muito dos jogadores, taticamente falando, refrescou bastante a equipa. No geral, fazendo um overview da época, nós temos a tendência, nós, qualquer analista ou qualquer adepto, a enfocar os pontos negativos. E fomos todos muito vocais naquela fase mais negativa do Benfica, como Roger Schmidt até gosta muito de lembrar e enfatizar que foram 2 semanas. Muito densas e que podiam deitar muito a perder, mas foram 2 semanas em 9 meses. Qual foi, afinal, o momento mais decisivo e difícil de conseguir nesta época? Foram os 8 meses de pura consistência do Benfica, com bom futebol, com resultados, com a vantagem que conseguimos com a campanha europeia, ou foi a capacidade de estancar aquelas 3 derrotas nessas tais 2 semanas? O que é que foi mais importante e que fica desta época?
Sim. Deixa-me só esclarecer ou fazer uma distinção, porque uma coisa é nós aqui na análise do Benfica comentarmos algum ponto menos bom, que eu acho que é diferente estar a destacar ou focar nos pontos negativos. Acho que esta época, ou neste final de época, curiosamente, acho que até fora do normal, tem sentido de facto um foco nos pontos negativos, até pela imprensa, por alguns comentadores de futebol, o que eu não compreendo muito bem. Acho que o Benfica teve um campeonato muito positivo, indiscutivelmente foi a melhor equipa, como dizíamos, a mais regular, e houve 2 momentos na época que foram menos bons. Eu sei que o Roger Schmidt destacou este último momento, mas eu colocaria aqui também o jogo em Braga, que aparece assim um bocado fora de contexto, mas foi um momento muito específico que não correu bem, não vale a pena estarmos a voltar aos porquês. E de facto, também os jogos com o Porto, Chaves e com o Inter de Milão também representaram outro dos momentos menos bons. Nesta conversa que o Roger teve, ele finalmente assumiu que nesta fase com o Porto, Chaves e Inter houve aqui alguns problemas físicos, que foi algo que nós especulamos durante muito tempo, não é? Aqui até no podcast, sobre o que é que se estaria a passar com a nossa equipa. O Roger acabou por dizer que a questão física teve alguma importância. Mas no fundo o que eu queria dizer é que muita gente quer se apropriar destes 2 momentos e fazer deles os momentos decisivos da época. É a primeira vez que eu me lembro, por parte dos nossos adversários, da imprensa, atribuíram importância à diferença de pontos entre o primeiro e o segundo classificado, por exemplo. O que é que isso interessa? Não interessa para nada, absolutamente para nada. Ninguém refere, por exemplo, que nós ficamos a 2 pontos do melhor Benfica de sempre no campeonato, não é? Que isso sim é uma estatística muito mais relevante. O Roger Schmidt referiu ontem. Portanto, de facto, o que foi decisivo foi a consistência, como tu dizias, ao longo dos 8 meses. Não há uma única equipa campeã, seja de campeonato for, que não passe por momentos menos bons. Veja-se, se calhar, o que é, na atualidade, a melhor equipa do mundo, que é o Manchester City, de Guardiola. Eles próprios tiveram uma fase, na época, muito, muito negativa. E o que aconteceu foi, acho que isto também, esta percepção do que foi um momento negativo do Benfica, foi muito valorizada pelos 2 jogos da Liga dos Campeões, mas quer dizer, estamos a falar dos quartos de final da Liga dos Campeões, não queriam ser jogos fáceis. Coincideu com, com o jogo do Porto e com o jogo em Chaves, que acabamos por perder, ainda que, na minha opinião, tivéssemos jogado melhor.
E, portanto, e já agora, deixa-me só deixar uma nota nessa questão. São dois jogos, Benfica e Porto, talvez mais... Benfica e Porto. Porto e Chaves, talvez mais os Chaves do que o Porto. É que o Benfica, apesar de tudo, podia ter ganhado esses jogos. Acaba por perder de forma surpreendente.
Exatamente.
Em particular os Chaves, sim.
Não, mas quis criar, a partir daí, um filme à volta destes dois ou três resultados como se fossem decisivos. Não, o Benfica foi inequivocamente melhor ao longo da época.
Já falava em crise.
E continua-se a querer focar verdade, nisso. Agora porque fomos dos 10 para os 4 pontos de diferença e agora
sim,
para 2.
Sim. Eu devo dizer que eu vi a conversa toda ontem e diria que metade das perguntas, ou grande parte das perguntas, foram precisamente sobre isso, incluindo a questão da renovação. Quer dizer, tem o treinador campeão à frente, que faz a época que faz. Mas é um sintoma do futebol, acho que isso, futebol experience. O treinador está à tua frente uma hora e já se falou imenso e já se escreveu imenso sobre a questão da renovação. O homem até levou mal, acho que foi a primeira vez que senti o homem levou mal uma pergunta. Quer dizer,
se estiver uma hora à frente dessa malta, é normal que algum momento se vai sentir mal, não é?
O Cobal é que isto, nada disto se vai ficar para a história. O que vai ficar para a história é que o Benfica foi campeão, foi um justíssimo campeão e fez uma campanha geral da época muito, muito interessante. Tivemos um domínio avassalador e depois ainda há mais um dado que vai ficar para a história, é que fizemos a nossa melhor campanha de sempre na Liga dos Campeões. Tudo o resto é barulho que enfim, sim, sim, serve para justificar determinadas, se calhar, resultados de outras equipas, não da nossa, que não...
E como diz Roger Schmidt, não só o resultado em si, mas a forma como atingimos essas accolades, essas milestones da época foi notável. Pedro Pardal, olhando para trás, agora que a época acabou, é claro que à medida que o tempo vai passando, o nosso sentido crítico vai sendo mais apurado, como eu já aqui até falámos, em relação àquilo que foram essas tais duas semanas em relação aos 8 meses de sucesso. Mas o que é que mais surpreendeu neste Benfica em toda a época, comparando com esse Benfica que vinha destas duas últimas três épocas? Portanto, além de, claro, a mentalidade, de ter um treinador novo, etc. Foi a aposta em si no Roger Schmidt da direção e aquilo que Rui Costa queria com este treinador? Foi a gestão no início da época de plantel? Foi a novidade tática? Criar esta mentalidade com carisma? Até a resistência à saída de Enzo, à lesão de Draxler e à de Guedes, que teve impacto. O que é que para ti, nesta época, foi notável? Além de que já aqui falámos da campanha que o Benfica fez, o que é que para ti foi mais impressionante nesta época e surpreendente?
Para mim, sem dúvida nenhuma, que foi a forma como nós deixámos de ser uma equipa triste em campo e de repente começamos a jogar um futebol de ataque, de pressão constante. Com o coletivo sempre em alta rotação e a juntar a isso a forma como de repente deixámos de ter um balneário completamente fragmentado e passámos a ter um conjunto de jogadores que se via que realmente são amigos. Acho que tudo
equipe.
isso, sim, acho que tudo isso foi para mim, sem dúvida nenhuma, o mais surpreendente, porque temos de ter em conta o contexto que vínhamos, não é? O Roger Schmidt chega a um Benfica que estava completamente partido, não é? Mas
Acho.
de rastros, sem referências, sem companheirismo. Os próprios jogadores que saíram referiram muitas vezes isso. O Darwin, por exemplo, é um dos que refere que o balneário não havia ligação entre os jogadores. E de repente passámos, foi claramente do 8 ao 80. Acho que, sem dúvida nenhuma, é isto que me surpreende mais nesta época, pela positiva, completamente. Quem me dera a mim que o Benfica continue a jogar assim sempre, por muitos e bons anos, e com aquele espírito de balneário, porque isso fez-se notar muito nos anos em que também não ganhámos nada. E acho que é fundamental para uma equipa que quer ter sucesso ter um balneário forte, com liderança e companheirismo.
Peter Teixeira.
Olha, acho que não diria melhor, Pardal resumiu na plenitude esse sentimento, muito pelo que tu disseste, Pardal.
Há aqui uma, além de concordar também, eu creio que a proximidade de Roger Schmidt dos jogadores e a forma como geriu foi impressionante e acho que ajudou muito isso para dar a ganhar o balneário e a construir um balneário. Ele não ganha um balneário, ele constrói o balneário, é mais impressionante ainda. E de forma muito com pinças, porque eram 38 jogadores, muitos com expectativas.
Sem dúvida.
O caso Weigl, Vertonghen, a forma como recupera Florentino, João Mário, Rafa, pronto. Podemos falar com muito mais detalhe sobre isso.
Sim, repara, eu posso estar enganado, mas não me recordo de algum jogador que tenha sido dispensado, entre aspas, do Benfica, pelo Roger Schmidt, não é? Daquele famoso estágio que também se falou e falou e falou, não é? Não me recordo, posso estar enganado, de algum ter vindo com declarações negativas sobre o Roger Schmidt. Muito pelo contrário. Por exemplo, o Seferovic é um dos que já elogiou bastante a forma como o Roger Schmidt lidou com o caso dele, por exemplo. Sim. E houve mais, que agora não me estou aqui a lembrar, mas sempre pelo positivo.
E os que não jogam?
E os que não jogam, sim.
O caso Gilberto,
sim,
e se quiseres ainda o de Musa, acho que resume tudo.
Sim.
Tudo.
Sim,
sim. A forma como o Gilberto ainda é comprometido com a equipa, depois de ter sido fuzilado por várias ocasiões, numa época, numa fase decisiva da época, o jogador
fuzilado taticamente, atenção, não é? Já tivemos um treinador que dispensou um guarda-redes em direto na televisão.
Portanto, é verdade.
É isso que eu estava a dizer.
Sim, ou seja, quando era a opção, era óbvio, tipo, pronto, Gilberto, vais assumir. Não, Auschwitz, chamas a ponteira Auschwitz, a defesa de direito. O próprio jogador, que até nas palavras que nas suas declarações na festa deu, abriu a porta de saída.
Sim, dizia ele já deve que saber.
Não, eu acho que o próprio jogador é que quer sair. Atenção.
Mas também já, eu também deve sentir que não vai fazer parte dos planos da próxima época,
sinceramente. É possível, e está tudo bem, mas mesmo assim o compromisso com a equipa, aquela coisa de morrer pelo treinador e pela equipa, é impressionante essa, é aí que se sente como Roger Schmidt construiu o plantel, o balneário. E depois, eu diria que é impressionante também, e eu confesso aqui, eu vou dizer isto com toda a camada de populismo que isto tem. Vocês sabem que eu sou muito vocal em relação ao sistema de Roger Schmidt, ao Gegenpressing, este sistema, esta filosofia muito alemã, se quisermos, que está muito na moda em Inglaterra e não só. Eu desde o primeiro jogo oficial, e se quisermos até vou mais longe, ao primeiro jogo, aquele jogo contra o Fulham, não sei se recordam,
sim,
2-0 assim, notava-se que este Benfica ia ser qualquer coisa de especial, de diferente. E é claro que o Roger Schmidt adaptou o sistema, não vimos Florentino toda a época a pressionar na entrada da área adversária.
Nem o Otamendi.
Nem o Otamendi, como vimos, à entrada da área. Mas sentia-se que ia ser alguma coisa diferente. E é claro que agora falar é fácil, porque correu bem, não é?
Sim.
Mas desde cedo sentiu que o Benfica, além deste balneário rejuvenescido, sentiu-se que... Olha, como Jorge Jesus disse em 2020 que ia pôr o Benfica a jogar 3 vezes melhor. Roger Schmidt conseguiu fazer, também era difícil.
Não era difícil.
Não era difícil, exatamente. Mas pronto, notou-se aí. Eu acho que isso também foi muito impressionante, como muito rapidamente, com as peças disponíveis, conseguiu fazer calcar ali o sistema Roger Schmidt. Esta pergunta faz a ponte com a atribuição das medalhas. Eu convidava-vos agora, muito brevemente, são 5 pontos, são 5 prémios. O grande destaque, melhor jogador, melhor reforço, a revelação, e um quinto, que só vou revelar quando fizer a pergunta. Pedro Teixeira, para ti quem é que foi o teu grande destaque? No geral, no Benfica, não falo só no campo. No geral, quem é o grande destaque desta época?
Pronto, eu no backstage, no nosso pseudo backstage, tinha-te feito um pedido de esclarecimento sobre qual seria o que querias dizer com o grande destaque, agora já percebi.
não vi.
Mas vou destacar, claro, acho que quase em jeito de conclusão de tudo que foi dito nos últimos 3 ou 4 minutos, vou destacar o Roger Schmidt.
Não acredito.
Não, vocês não confundam, já disse isto várias vezes, não confundam eu criticar com não reconhecer.
Eu sei, estou a brincar contigo.
Como é óbvio. E acho que isso é indiscutível, que foi o elemento que verdadeiramente diferenciou do que era o Benfica de há um ano com o Benfica de hoje. Obviamente que ele não chegou lá por acaso, ele chegou ao cargo de treinador porque houve uma direção, um presidente, que apostaram no treinador. E, já que estou a fazer este parênteses, convém dizer que não era uma escolha óbvia, não é? O Roger Schmidt não foi uma escolha óbvia, portanto há muito mérito em quem o foi buscar. Porque apesar de tudo ele só tinha ganho um campeonato há mais ou menos 10 anos no Salzburgo.
Posso fazer uma pergunta?
Diz.
há muita gente que atribui o mérito a Rui Costa por ter trazido Roger Schmidt e por Roger Schmidt ter desdobrado a época como desdobrou. Não achas isso estúpido? Ou melhor, não é estúpido, mas não é uma análise curta. Isto concordando com o que dizes, que o Roger Schmidt tem mais mérito do que o Rui Costa em si. Não é uma análise pequena atribuir o mérito da época a Roger Schmidt, porque correu bem, não há mérito mais de Roger Schmidt nisso?
Ai, tu, ou seja, achas que é curto dar o mérito a Roger Schmidt?
Não, a Rui Costa. A Rui Costa. Estou a concordar contigo e aproveito para também ter a tua opinião sobre essas declarações que muitas...
Sabem que eu sou muito equilibrado, ou se quiserem usar outra palavra, usem, não sei qual melhor, mas esta é outra vertente do futebol, que é aquilo, tudo aquilo que se passa nos bastidores do clube, não é? Porque há uma estrutura imensa que toma decisões importantíssimas para o futuro do clube e para o presente, claro. Eu tenho muitas dificuldades em avaliar sem ter dados concretos. Porquê? Porque o que se passa dentro do campo, todos nós assistimos e podemos dar a nossa opinião. O que passa, estas outras decisões, como nós não sabemos quem foi a pessoa que escolheu o Roger Schmidt, quem foi a pessoa que lhe deu os meios para os recursos necessários para poder ter sucesso, nós temos que, pelo menos eu penso assim, tenho que dar o mérito à estrutura e a quem lidera a estrutura, obviamente, que é o Rui Costa, não é? É o primeiro responsável, tal como seria o primeiro responsável se as coisas não corressem bem. E a partir daí, quando nós vamos percebendo qual é a lógica de funcionamento do Benfica, se calhar atribuir mais mérito a este, atribuir mérito a outro, não sei, depende, é toda a estrutura.
A pergunta de 1 milhão de euros é, quem é que ganha campeonatos? É a estrutura ou é quem comanda a equipa e no limite a equipa? Era isso que eu quis extrair.
Ok. Essa pergunta eu não... Antigamente quis falar muito que o Benfica tinha a estrutura e a estrutura ganhava campeonatos e não me acredito nisso. Acho que tem que ser um misto de
são todos, uma no fundo, estrutura
organizada.
No fundo
claro, sim.
São todos, sim.
Uma estrutura organizada, profissional e um treinador bom e jogadores bons também. Tanto é que tivemos um treinador que ficou célebre por se falar... Foi nessa altura que se começou a falar da estrutura, que foi quando o Jorge foi treinador e depois de sair do Benfica. Mas o Jorge Jesus foi campeão no Benfica e foi não campeão no Benfica, porque teve mais duas épocas péssimas ao serviço do Benfica. Portanto, a estrutura sozinha também não é tudo, não é? Acho que tem que ser sempre um misto dos dois ou dos três ou dos quatro, porque aqui vários fatores, não são só dois fatores, são muitos fatores conjugados que resultam no sucesso.
Sim. O Pedro Teixeira atribui a Roger Schmidt o destaque. Pedro Pardal.
Sim, eu concordo com o Teixeira. Para mim o grande destaque é claramente o Roger Schmidt, porque...
Começamos a perguntar ao Fábio.
Porque, tal como o Teixeira disse, acho que eu pelo menos só posso avaliar aquilo que eu vejo, não é? E aquilo que eu vejo é o treinador e a equipa em campo. Portanto, eu vou destacar, claro que elogio o Rui Costa e toda a sua direção por terem acabado por escolher o Roger Schmidt para treinador, mas para mim o grande destaque da temporada é exatamente o nosso treinador, o Roger Schmidt.
Queres destacar outro, Fábio?
Não, o meu é Roger Schmidt. Epá, eu já disse aqui também aquilo que eu disse há pouco, valida aquilo, a minha opinião, ou justifica a minha opinião. Acho que, e vamos falar mais à frente, é claro que esta direção do Benfica tem mérito no modo como... blindou, e se o Roger Schmidt construiu o balneário, acho que a direção construiu ou reconstruiu o clube depois das atrapalhadas todas que sobrevivemos, ou às quais tivemos que sobreviver nos últimos anos. Mas Roger Schmidt, quer dizer, acho que tem muito mais impacto nos resultados esportivos e, claro, mérito para os jogadores. Tivemos grandes representantes no campo, mas Roger Schmidt, pelo que trouxe, eu não concordo, eu fecho isto em 30 segundos. Houve um artigo do Expresso, não sei se foi da Tribuna, mas do Expresso.
Oi.
Eu não sei quem é que escreveu o artigo. Isto faz parte do futebol português, Football Experience, que é um treinador campeão extremamente elegante no modo como sempre viveu os bons e os maus momentos, soube ganhar e soube perder, soube estar. E teve o impacto que teve na equipa do Benfica. E ainda assim, é um treinador cinzento, cínico, monocórdico, sem interesse. Quer dizer, não era do Benfica, seguramente. Ou pelo menos não era profissional quem escreveu esse artigo. No entanto, é claro que a minha opinião é muito mais parcial. Mas ainda assim, acho que não há dúvidas que o Roger Schmidt é um treinador que teve um impacto espetacular no futebol Benfica e no futebol português. Houvesse mais no futebol português. Houvesse mais treinadores como o Roger Schmidt. Se calhar aqui onde nós vivemos faria falta, mas essa é outra questão que eu não queria aprofundar hoje. Eu passo a palavra para Pedro Pardal, o melhor jogador do Benfica.
Epá, isso agora...
Agora é que isto vai começar a crescer.
Vai começar a porrada.
O melhor jogador do Benfica. Epá, é assim...
Tem que ser um.
Eu até...
E podes deixar menções honrosas, atenção.
Até determinada altura da temporada, eu responderia facilmente a esta pergunta com o nome de Enzo Fernandes. Mas como não posso dar esse prémio a um jogador que só jogou metade da temporada...
Sim.
E para mim o melhor jogador do Benfica foi o João Mário.
Ok.
E justifico com a regularidade que ele teve ao longo da época toda. Foi a época da carreira dele. Marcou 20 e tal golos, mais de 50 de assistência. Jogou na esquerda, jogou na direita, jogou no centro. Pá, sempre alta rotação. Perdeu um bocado de gás agora, se calhar no último mês, vá, de competição.
Sim.
Mas fez uma época extraordinária. Acho que foi até a determinada altura da época, nós dizíamos aqui mesmo, acho que era unânime, que o João Mário era o melhor jogador do Benfica. E para mim foi claramente, sim, o melhor jogador desta temporada.
Faz
para
a
mim.
A melhor época da sua carreira, com um impacto, sim, incrível no Benfica. Brutal, as pessoas vão brutal dizer, os odiosos vão odiar e dizer que... Mas as metades do jogador foi penalti. Mas também olha, para marcar, para ter uma taxa de 90 e tal por cento de aproveitamento. Penaltis, muitos deles, difíceis.
Se vamos valorizar os penaltis, não contem os penaltis para o melhor marcador do campeonato. Pronto.
Mas é engraçado que acho que o João Mário, o Rafa, se calhar o Ramos, sobretudo esses três, que ali para fevereiro, janeiro e dezembro seriam inequivocamente os três melhores jogadores do Benfica, uhum, da temporada. Esquecendo, claro, o Enzo, com o final da época em que não estiveram tão fulgurantes, o pessoal foi-se esquecendo, não é? Parece que foi esquecendo da época que eles fizeram, que, sim, foi absolutamente fenomenal.
Sim.
Épocas notáveis mesmo. Pedro Teixeira, o seu melhor jogador.
Querem tentar adivinhar qual é que eu vou escolher, não?
Eu acho que sei qual é que é.
Eu sei, vai escolher o Ramos.
É o teu parceiro da Ramboia. Ah, é? Ah, é?
Não. Eu acho que o Nerge é o jogador mais talentoso do nosso plantel.
Muito bem.
E da Liga Portuguesa. No entanto, o meu destaque vai para o Gonçalo Ramos, claro. Que acho que também tem sido... Não tem sido muito justas as análises. Porque pecam por...
Por defeito. Acho que,
por defeito. Sim, pecam.
Mas acho que isso foi quase o ano todo. Se formos a ver os comentários que muitas vezes os comentadores fizeram sobre o Gonçalo Ramos, foi sempre um bocado a desvalorizar. O Ramos marcava gols, mas foi sempre a desvalorizar.
Sim.
Eu acho que há aqui um bocado de falta de memória e até trouxe aqui algumas estatísticas que quero partilhar convosco. Mas primeiro lembrar que, de facto, o Benfica tinha começado a época com o Yaram Chuk, com, sim, o Rodrigo Pinho, sim, tínhamos ainda o Seferovic ali numa zona cinzenta.
Ricardo Araújo,
e tínhamos recontratado o Musa, não é? Era,
sim, o Tuza.
Supostamente também para o potencial titular, Tuza. E mesmo assim ainda se falava na possibilidade de buscar um bom ponta-de-lança, não sei se recordam disto.
Mas
a verdade é que também se fala, o Gonçalo Ramos teve para ser vendido. Sim. Recordar-se-ão daquela página, daquele famoso vídeo do Pardal agora.
Sim.
Mas o que aconteceu, o que a história nos vai deixar é que ele desde o início assumiu a titularidade e eu acho que ele teve uma época verdadeiramente incrível. Nós, em agosto, não sei se recordam também, nós discutíamos se ele, e tínhamos muitas dúvidas se ele iria ao Mundial. Ele não só foi ao Mundial, como ainda acabou por sentar um tal de Cristiano Ronaldo,
uhum,
e ainda foi fazer aquele hat-trick que acho que é, também, pá, é destaque. É um destaque que tem que se dar ao Gonçalo Ramos.
Sim.
Pá, e depois, no resto da época, os números falam por si. Eu acho que há um dado que muita gente parece ignorar e que é muito relevante, sobretudo para um ponta-lança que vive muito dos golos, que é o facto de ele não ter, de ele não marcar penaltis.
Sim.
Porque caso ele marcasse penaltis, sobretudo nesta época que o Benfica teve muitos penaltis, acho que...
no campeonato.
Diz?
13 penaltis no campeonato, se não tenho erro.
Sim, acho que foram 15 ao todo.
Teria uma época esmagadora, ao nível do Cardoso, por exemplo, ou do Jonas.
Esmagadora. E ele estaria ao nível, e foi essa a conta que eu fiz, não só estaria no topo dos melhores marcadores da Europa,
uhum,
como estaria ao nível dos melhores avançados que nós tivemos, ou pontelas que tivemos no Benfica nos últimos anos.
Exatamente.
Eu fiz aqui uma pequena análise do que foram, do que foi os números.
Uma análise.
É uma equipa lá do campeonato do Mija na Escada.
Eu vou só dar aqui alguns dados. O Lima, na sua melhor época, fez 30 golos, 10 assistências.
Sim, 12-13.
Tu sabes de cor? Espetáculo.
O Cardoso também fez 30 golos.
Antes de ir ao Lima, deixa-me falar dos números do Gonçalo Ramos. Portanto, ele fez 47 jogos, 27 golos e 12 assistências. Porque as assistências também... Diz?
12 assistências.
Que também não devem ser desvalorizadas, porque o Gonçalo Ramos, o que ele deu a este Benfica, não foi meramente golo. Ele deu todo o jogo, todo aquilo que ele contribuiu dentro de campo não, foi muito relevante. E é aí que até o separa muitas vezes de Musa, porque a capacidade de pressão, o estilo de jogo colaborativo que tem o Ramos, não é para qualquer ponta de lança. E foi muito útil no nosso sistema de jogo. Mas como eu dizia, o Lima tem, na sua melhor época, 30 golos, 10 assistências. Nessa época ele marcou 2 penaltis, portanto, golos sem penaltis, 28 golos. O Cardoso, na sua melhor época, 38 golos, 8 assistências, 10 penaltis. Golos sem penaltis, 28 golos. Jonas, na sua melhor época, 37 golos, 6 assistências, 8 penaltis. Golos sem penaltis, 29 golos. Mitroglou, 27 golos, 4 assistências, 2 penaltis. Mais uma vez, 25 golos sem penaltis. E mesmo Darwin, que marcou 26 golos num campeonato, ao todo 34 golos na época, o ano passado, fez 34 golos, 4 assistências e teve 6 penaltis. Golos sem penaltis, 28 golos. Portanto, todos aqui neste patamar dos 27, 28, 29 golos. E acho que se olharmos para os números desta forma, temos que colocar Ramos, quer dizer, que tem 21 anos, não é? Está na sua segunda época na equipa principal do Benfica. Acaba por ter um impacto muito grande e não seria justo não o destacar. Se o Gonçalo Ramos marcasse os penaltis, e isto é sempre um exercício especulativo, porque não sabemos se ele ia conseguir marcar todos os penaltis que o Benfica marcou, mas para o Benfica teve 19 penaltis, marcou 15, e ele faria 42 golos na época. 42. Deixa-me só, já agora... Tipo, o Osimhen, que é considerado neste momento, se calhar, o ponta-lança à parte de Haaland, que está noutro universo. E ele fez, esta época, 30 golos, sendo que 3 foram de penaltis. Portanto, era só contribuir com isso. Acho que, de facto, temos que dar este reconhecimento ao Gonçalo.
Sim, sim. E o que ele contribui para a equipa defensivamente, o que ele corre, marcar esta quantidade de golos é notável, sem penaltis. De resto, a comparar com todos esses nomes que avançaste, eram jogadores diferentes, mas talvez o que faziam pelo jogo do Benfica, Lima, era de longe o que marcava e tinha muitas tarefas defensivas, de resto. Só essa nota. E jogava sempre com alguém ao lado. Atenção, ele tinha Cardoso para assistir muitas vezes, embora também secasse muitos golos, mérito para o Lima, que marcava muitos golos também ao lado de Cardoso. O meu melhor jogador, depois do que o Teixeira disse, eu não consigo não dar ao Gonçalo Ramos.
Não podes, claro que...
Eu vou dizer o seguinte, eu acho que o Gonçalo Ramos é o nosso, acaba por ser o melhor, eu não posso não atribuir a medalha de melhor jogador ao Ramos por tudo o que o Teixeira disse, mas... a minha menção ao... o prémio de melhor jogador a um jogador que eu acho que tem por ser o herói não cantado, embora muita gente o refira muitas vezes, acho que merece destaque. Pronto, eu vou-lhe
Roger
dar
Schmidt.
Eu vou dar o meu prémio de melhor jogador a Auschwitz. Não é
só porque tens uma camisola dele.
Não é ao contrário, eu tenho a camisola dele porque acho que é o melhor jogador. Vamos lá ver, o Gonçalo Ramos, claro que marca muitos golos, é o mais decisivo, é o melhor jogador e merece. João Mário, muito relevante. Rafa, em certas partes da época, mas eu falo isto de Auschwitz, não é só porque ele foi mesmo muito útil. Eu houve um jogo de Benfica com o Portimonense, estava a ouvir noutra estação internacional. O comentador, que era inglês ou já não recordo, ele estava maravilhado com o Auschwitz pelo que ele oferece ao Benfica e por ter safado o Benfica com qualidade em alguns momentos nevrálgicos. Mas não é só por isso, é pela inteligência e pelo que ele contribui à equipa, ao jogo do Benfica. a inteligência, o ritmo. Acho que a fiabilidade que dá ao jogo e fica é absolutamente notável. Não marcou muitos golos, não fez muitas assistências, não está no SofaScore com altas pontuações, mas é um jogador que, de um nível brutal. Eu podia ter reservado este Auschwitz para outra categoria, mas estou a dar aqui a dou este destaque a Auschwitz porque ele acho que merece. Merece um pouco o foco, o spotlight. Portanto, o Auschwitz é a minha menção honrosa, se quisermos, neste prémio de melhor jogador.
Posso ser uma coisa?
Podes, podes.
Acho que é um momento raro aqui no programa, porque há aqui um... Mas acho que, e o Pardal vai concordar com certeza, há um certo consenso, porque eu acho que qualquer um desses três jogadores que nós escolhemos, e todos diferentes, qualquer um deles que fosse atribuído...
Mais uma para a compilação.
Acho que seria um prémio justo. Acho que seria um prémio justo e eu reconheço os méritos que cada um de vocês referiu. Faria sentido para qualquer um destes jogadores este prémio.
Sim.
Portanto, é bonito. Acho que é um momento bonito.
Eu, se me permite, eu começo com a nova categoria, o melhor reforço. Eu agora fico sem chão, porque o melhor reforço era o Auschwitz. Na verdade, eu agora fico sem chão. Não sendo, seria Auschwitz, mas não sendo Auschwitz, e para dar aqui um spotlight também a outro jogador, se calhar dou a Neres pela magia e pela irreverência e por ter estado lá em momentos de decisão. Esteve lá em momentos de decisão importantes e, portanto, dou esse meu prémio a... Anesh, Pedro Teixeira, Pedro Pardal.
Esta aqui também não é fácil, mas eu vou dar o prémio de melhor reforço ao Neres também, porque era um bocado estúpido passar a época inteira a dizer que o Neres para mim era sempre titular e agora dizer que o melhor reforço era outro que não o Neres. Mas tenho que dar uma grande menção honrosa ao Auschwitz, que acho que foi também fundamental para este campeonato, tanto ele como o Neres. Foram dois reforços que entraram, foram, na verdade, foram de facto, na realidade, o que a palavra reforço representa, eles foram. Foram os jogadores que chegaram ao Benfica, pegaram destaca e levaram o Benfica a ser campeão, como é óbvio. Porque muitas vezes contratam-se para aí 20 chamados reforços e no fim só um ou dois é que são isso na realidade. E aqui o Benfica desta vez, até nesse ponto, fomos diferentes do que noutros anos. E apesar de
não contratarmos... Cirúrgicos, não foi?
Exatamente.
Cirúrgicos.
Não contratámos muito, contratámos bem e estes dois, para mim, foram claramente os melhores reforços desta época.
Pedro Teixeira, sem se alongar muito, como costuma fazer, e alongando o tempo do episódio, estou a brincar. Estou a brincar. O seu melhor reforço nesta época do Benfica.
Bom, eu não sei se estamos aqui a fazer boicote a este jogador, mas de qualquer forma, acho que pelo rendimento desportivo e pelo rendimento...
E quem é que é? Agora estou-me a sentir mal, quem é?
E pelo rendimento financeiro que trouxe ao Benfica, tenho que eleger o melhor reforço, o Enzo Fernandes.
Ah, ok.
É assim, mas nós dissemos aqui logo o disclaimer, que não valia jogadores, percebo o que quer dizer, mas não valia jogadores que ficaram a época toda, portanto também não os consideramos.
O segundo melhor reforço foi, estou dividido, entre o Neres e o Auschwitz, porque de facto, acho que ambos, de forma diferente, concordo com os vossos argumentos, mas de forma diferente, conseguiram ter um impacto muito, muito interessante no Benfica.
Acho que é um jogador desconhecido que, quem sabe, poderá fazer dupla com a sua antiga dupla, Kokusu.
Ele, pelo facto de ser desconhecido e pelo impacto que teve no Benfica e pela qualidade dele, que é inequívoca, e pela sua potência, etc. O Neres, que não era desconhecido, mas acabou por ser também um grande negócio em termos financeiros.
Sim. Muito Portanto, bem. E a revelação, Pedro Teixeira, muito rapidamente, qual é a sua revelação? Quem é que merece o prémio revelação?
A revelação acho que vai haver aqui consenso e unanimidade. Eu escolhi António Silva, claro.
Muito bem.
Ninguém esperava que ele tivesse o desempenho que teve, que seria hoje um titular indiscutível do Benfica, que seria hoje um titular, para mim, indiscutível da seleção, e o grande potencial que ele tem e pá, uma carreira com muito sucesso que ele vai ter pela frente, não tenho dúvidas.
Pedro Pardal.
Sim, para mim também é óbvio que a revelação é o Chiquinho, não é verdade? Mano, estou a gozar. A revelação é o Chicão. É o Chicão. É óbvio que é o António Silva, acho que
não...
que
nós rimos todos, o que não é bom sinal para o Chiquinho.
Mas isso foi época.
Atenção,
mas isso foi época inteira. Nós sempre falávamos Chiquinho. Nós ríamos os três. Mas é, o António Silva, não é? Não há questão aqui. Alguma vez alguém diria que quando começou a temporada, quando tínhamos Otamendi, Lucas Veríssimo, Morato, que ia ser o António Silva o titular indiscutível desta equipa, quer dizer. António Silva claramente é a revelação e espero, gostava muito que ele ficasse pelo menos mais um aninho no Benfica, que acho que só lhe fazia bem.
Eu vou destoar. É inacreditável, mas vou destoar. Acho que Musa merece. Estou a brincar.
Também pensei.
Não, mas merece uma palavra da preço pelo esforço que sempre deu por ser do banco.
E por gostar de ir conquistando ao longo da temporada. A custo.
Sim. E merece uma palavra da preço.
Com pouco tempo, não é? As oportunidades foram surgindo, mas eu tinha sempre pouco tempo para.
Merece essa. Sim. Se, no fundo, António Silva, óbvio, pelas razões que disseram, é o prémio revelação, mas pronto, eu não pus aqui esta categoria de vamos chamar de menções honrosas, mas Musa merece. Chiquinho, se não fosse a tolada dele contra o Gil Vicente, aquela tolada de campeão, atenção, aquela cabeçada.
Uhum. Único gol marcou na época.
É verdade, embora eu seja muito vocal nas críticas ao Chiquinho, mas pronto, ele não faz mais porque não sabe, acho que se esforça.
É, seria como nós, não é? Nós também se fomos lá para dentro também.
Certo, completamente. Acho que Grimaldo fez uma época, como eu sempre disse, em hiper-rendimento, é a melhor época dele, potencialmente a possível Benfica. Florentino, folga em ver a sua... no fundo, o reaparecer de um jogador do qual eu sempre gostei muito. Props para a época que fez, por exemplo, com o Bruno Lage, e é sempre bom vê-lo. A voltar, Rafa, em certos momentos. Portanto, acho que o coletivo, no geral, é a menção honrosa. Merece essa menção.
O grande coletivo.
O coletivo orquestrado por Roger Schmidt. Não resistem a perguntar qual é que é, na vossa opinião, o bidón de ouro. O bidón de ouro desta época. Se é que há um bidón de ouro, atenção.
Eu... sou eu a começar, né? Vocês calaram-se.
Eu acho que sei qual é que ele vai ser.
Polémica.
Bidón de ouro é difícil para mim, sinceramente.
É muito difícil, é muito difícil.
A partir do momento que não me lembro assim de ninguém de caras, acho que está tudo dito, sinceramente. Acho que este ano não
foi
há...
uma
de,
boa pergunta.
Queres o bidón de ouro, seja por contratação ou pior, o elemento, o elo mais fraco? O que é que tu pretendes?
Não, é o gajo que desiludiu, se quiseres. O bidón de ouro, se é que existiu, eu também estou a ter dificuldades, confesso.
Epá, se calhar o bidón de ouro daria...
Epá, eu tenho um.
Só para a desilusão, pá, a minha grande desilusão é o Draxler. Está bem que foi físico, não é? Mas não tem nada a ver com isso, não é? acho que ele desiludiu, não é? Estava à espera dele vir diferente, continua a ser aquele saco de lesões. Que já era e que pelos vistos já não vai deixar de ser.
Boa questão. Teixeira, queres chegar à frente ou o quê?
Eu posso trazer aqui um bocadinho de polémica até para vocês debaterem.
Eu tenho uma polémica e vou trazer um, mas força.
Pronto, eu vou dar este prémio mais no sentido que acho que é um ponto neurálgico do nosso clube, da nossa equipa e que tem que ser melhorada para nós alcançarmos ainda melhor, já é porque ainda melhor, mais
só uma à parte. Não é só nos jogadores, é tudo.
Atenção. Sim, sim.
Ok.
Pronto, dou-te a ti, então. Não, estou a brincar. para mim vai, claro, vai para o meu ódio de estimação.
O ódio ceias.
Eu acho que... Para um campeonato, para a Liga Portuguesa, para a maior parte dos jogos, é um guarda-redes que serve, que cumpre o objetivo, cumpre o necessário, vá. Mas há ali 5, 6, 7, 8 jogos decisivos ao longo de uma época em que o Vlaco Dimos é claramente insuficiente, na minha opinião.
Muito bem.
E sentiu-se esta época, sobretudo nos jogos mais importantes, os jogos... Quero. Onde a gente quer explicar, não é? Tenho que explicar. Acho que há momentos em que, quando encontramos equipas quando enfrentamos equipas que pressionam muito alto, em que já todos sabemos, o Odisseias é péssimo com os pés. Nós somos uma equipa que quer... Não somos só nós, porque isto agora é uma tendência do futebol mundial, não é? É o futebol moderno, é mesmo assim. Um guarda-redes tem que saber construir a partir de trás e o Vlaco Dimos invariavelmente é um déficit que nós temos, porque perdemos imensas bolas quando a nossa defesa tem de recorrer ao Vlaco Dimes, que até tem receio em recorrer ao Vlaco Dimes. Eu acho que isso é um dos lados negativos da nossa equipa. Acho que ele tem muitas dificuldades em cortar o espaço entre os defesas e a baliza, que também acho que devia ser uma referência nesse aspecto. E pronto, é um guarda-redes que é bom entre os postos, mas acho que isso é muito insuficiente para as nossas ambições. Sim.
O estádio todo ouviu-te no Benfica Inter, naquela intervenção no fim. Já não recordo das tuas palavras, mas o Helder Conduto ficou impressionado.
Farto deste gajo, pá!
Sim, o Helder Conduto sem querer também ficou farto do Odisseias, não é?
Com medo do Teixeira. Tenho muito amor pelo Vlaco Dimes, como tenho pelos todos os jogadores do Benfica. Mas,
todos os seres vivos, mas...
mas precisamos de mais. Sim, por favor, ajudem.
Não vai abrir o debate, eu não vou abrir o debate, porque não temos tempo para isso. Podemos falar depois sobre isso no próximo episódio, mas
sim.
Concordando, mas discordando, acho que no geral acho que acabamos de ser um pouco injustos com o homem, mas concordo que poderíamos ter um guarda-redes mais à altura do futebol que o Roger Schmidt, é verdade, é essa, do nosso futebol. Um futebol, se quiseres começar a construir de trás, tens de ter um guarda-redes que tenha pés. O Teixeira, de resto, tem fetiche por pés.
Que não tenha dois pés esquerdos, não é?
Sim, não tenha dois blocos de madeira, se calhar.
Por exemplo.
Nas extremidades das pernas. O meu bidão de ouro, se tivesse que atribuir a alguém, e não vou alongar muito, é difícil atribuir e dói-me atribuir a esta pessoa. Mas, no geral, acho que é o nosso elo mais fraco de longe. É Gilberto. E atenção, já aqui elogiámos muito a atitude de Gilberto, não há dúvida que adora o Benfica e que dá tudo, mas houve ali momentos da época em que eu acho que o facto de Gilberto ser tão mau prejudicou-nos, ou forçou a Auschwitz a ser que jogar na direita e a não contribuir no meio-campo como deveria. Houve ali momentos, fora com o Inter, o jogo com o Porto. Houve momentos em que precisávamos mesmo de um Gilberto melhorzinho e acho que não conseguiu corresponder e toda a gente viu. Mas pronto, custa-me dar porque é um jogador esforçado. Meus amigos, para fecharmos esta primeira parte que vai longa, ainda temos a segunda parte, muito rapidamente, Pedro Pardal, num minuto, talvez menos do que isso, somos campeões, sabe muito bem, mas ficaram amargos de boca desta época? Dos objetivos não conseguidos do Benfica?
Sim, acho que fiquei um bocado desiludido com a nossa campanha nas taças. Acho que o Benfica merecia, ou melhor, o Benfica deveria ter feito melhor campanha tanto na Taça da Liga como na Taça de Portugal. A verdade é que não perdemos nenhum jogo, mas estamos eliminados. Na Taça da Liga ficámos no grupo, não é? E na Taça de Portugal fomos eliminados nos penaltis.
Foi nos penaltis, achei que fosse na arbitragem, mas
não queria estar a focar outra vez isso, que acho que falámos bastante sobre isso naquele episódio sobre esse jogo. Sim, essa parte aí foi o que me custou mais esta temporada, foi mesmo não conseguirmos juntar ao campeonato mais um troféu. Além disso, também fiquei um bocadinho desiludido por não celebrarmos também o campeonato mais cedo. Gostava de ter festejado, ter encerrado este título mais cedo. Acho que, pelo que fizemos, não merecíamos ser campeões só na última jornada, sinceramente. Sim. Mas pronto, são as circunstâncias, não jogamos sozinhos e o que interessa é que fomos campeões.
Pedro Teixeira. Rapidamente, sem escrever uma tese do ChatGPT.
Eu partilho da opinião do Pardal.
Muito bem, vamos à rubrica goleatória.
Na Liga dos Campeões também, já agora, sem querer expandir muito porque já o fizemos aqui noutros episódios, mas também não deixa de ser relevante a estatística que o Pardal trouxe, que é, nas taças acabamos por não perder nenhum jogo, e mesmo na Liga dos Campeões, em 15 jogos ou 14 só perdemos um.
E foi fora. Sim. Ah não, e foi não, em casa. Foi
por causa do Teixeira, Pardal. O Teixeira fora, não pode ir a jogos.
Fora não perdemos nenhum jogo na Liga dos Campeões.
Nada.
Portanto, mesmo tendo esse amargo de boca, é difícil criticar fortemente o facto de não termos ido mais longe nestas competições.
Sim, eu concordo. Com o Pardal inteiramente e com o Teixeira, porque não fez mais nada do que validar a opinião do Pardal. Sim. Sinto que... Acho que termos caído nas taças é um pouco amargo e fica sempre aquela revoltazinha pelas circunstâncias em que caímos, por exemplo, em Braga. Acho que a época do Benfica, o futebol que demonstramos, merecia mais do que o campeonato. Estamos a falar de barriga cheia, atenção, somos campeões. A campanha europeia, aquele jogo em casa com o Inter, curiosamente, talvez o jogo em que Schmidt cometeu maiores erros, Neres no banco, por exemplo, e acabou por decidir a campanha europeia. Acabou também por ser um momento amargo e concordo com o Pardal. Não foi não ganhar ao Porto em casa, mas não ser campeão mais cedo, fazendo jus à vantagem que tínhamos e ao domínio que tivemos no campeonato. Talvez ninguém se vai lembrar disto, só quem gosta de lembrar a fundo das épocas, mas quem olhar para esta e vir que ficámos a 2 pontos, parece que foi reunido, mas não foi. O campeonato foi reunido em 2 semanas, ou 3.
Exato.
Portanto, é só o meu amargo de boca, mas props para o Benfica. Fechamos a primeira parte, finalmente, esta primeira parte com a análise a fundo do que foi o jogo jogado, a festa, a época, os destaques, as revelações desta época 22-23. Vamos para a última rubrica de sempre, do Glorioso. Não podíamos fechar o último episódio da época, embora não vamos parar, para a próxima semana haverá episódio. Glorioso, a época em que... A rubrica em que 2 amigos do 15 a 0 vão a jogo, escolhem um golo debaixo de um tema, o outro vota. Normalmente o Pardal ganha. O tema desta semana não poderia deixar de ser o melhor golo da época do Benfica. Aqui vale tudo, vale todas as competições. O melhor golo da época vai a jogo Fábio Silva e Pedro Teixeira. Pedro Pardal vota. Eu vou lançar o meu primeiro golo, se me permitem.
Uhum.
É um golo... não sei exatamente, eu tenho dificuldade porque foram muitos golos esta época e muitos bons golos. O golo que trago é um golo vistoso, é o terceiro golo no Marítimo Benfica, porque trago este golo porque acho que é um bonito golo, é cheio de vertigem, aliás acho que traduz bastante o futebol de Roger Schmidt e o Benfica deste ano, o coletivo por um lado e o Blitzkrieg, o Full Metal Benfica que caracterizou esta época, uma troca de bolas estonteante e uma finalização a... Não sei se o caro ouvinte está a visualizar o golo, é uma troca de bola, um contra-ataque vertiginoso, a bola passou por vários jogadores, creio que há um passe para Grimaldo, Grimaldo dá de calcanhar e Neres fuzila, até cai para o chão. Acho que é um golo bonito, uma troca de bola interessante e um golo que traduz aquilo que foi o Benfica. Portanto, simbolicamente trago este golo, Pedro Teixeira.
Olha, posso dizer que o David Neres vai ganhar este prémio.
É o gol contra o Chaves.
É o gol contra o Chaves. Um golaço. David Neres parte da direita para o meio, não é? E faz um remate incrível ao ângulo superior esquerdo da baliza do indivíduo que estava a defender a baliza dos Chaves.
E acho quem que foi... é o gajo? Já não me lembro. Não é aquele... Não interessa.
Ele fez dois grandes golos assim fora da área. Acho que este é o... É o mais bonito.
Sim. O Vizela também foi muito bom.
Sim, e há muitos grandes golos. Concordo, esse tipo de golos, de jogadas de que tu referiste, acho que também são significativos. O Grimaldo fez inúmeros golos de livre, que também podemos ganhar este prémio, mas acabo por sacar este de David Neres.
Sim. Tem a palavra, Pedro Pardal.
Curiosamente, se eu trouxesse o gol, também trazia o gol do Neres. E seria o gol com o Vizela.
O meu?
Ai, muito bem. Eu ia para dizer esse gol até pelo significado. Eu acho que esse gol, Pardal, era muito cedo na época. Mas uhum. Atenção, que esse gol, pois o João Mário acaba por fazer o penalti, não é? E dá a vitória. Sim. Mas olha que não ganhar esse jogo seria mau, apesar de tudo, nessa fase da época. Foi um golo importantíssimo, esse gol do Neres. Mas continua, desculpa.
Portanto, são 2 grandes golos, sem dúvida nenhuma. A jogada com o Marítimo é uma grande jogada de equipa. O golo com o Chaves é um golo à Neres, podemos já dizer assim.
Sim, sim.
Aquele golo que me enche mais as medidas é claramente o golo do Neres contra o Chaves.
Sim.
Contra o Chaves, vou dar o golo ao Teixeira. Gosto muito desse golo dele contra o Chaves, é um remate espetacular à entrada da área, finta ali, acho que passa no meio de 2 jogadores do Chaves, e depois mete um bocadinho mais para a esquerda e aplica uma patada, a bola vai quase ao ângulo, acho que é mesmo um
gol
daqueles de levantar o estádio mesmo.
Sim.
Portanto, dou o gol ao Teixeira, o último glorioso desta época.
O último glorioso da época, caro ouvinte, Evidentemente, não podia, e de sempre, não podia não tramar o Fábio. Estou a brincar, é merecido. Acho que aqui, a qualquer gol que trouxéssemos que fosse o melhor gol do Benfica desta época, seria sempre um bonito gol. E isto são e as famous last words.
E há grandes golos. Mesmo o Grimaldo também tem alguns golos bons esta época.
Ah, e o Conto Brusto foi um festival de grandes golos.
Sim, sim, sim.
Por exemplo, grandes golos marcou o Benfica nesta época. É a grande época do Benfica, de resto. Com um futebol muito vistoso e esperemos que dê continuidade na próxima época. Avançamos. Creio que é oficial, Pedro Pardal, de resto, recebe a taça. Já estava, era uma questão sem questão. O Pedro Pardal já estava destacadíssimo.
Ganhei 25 gloriosos.
Portanto, é verdade, é o Gonçalo 17. Ramos do 15 a 0, 25 sem penaltis, atenção, grande é Pedro Pardal, leva essa taça gloriosa na próxima época, prometemos fazer.
É muitos penaltis, muitos gloriosos ganhos na secretaria.
É.
Na próxima época, caro ouvinte, prometemos trazer outras rubricas. Segunda parte, temos pouco tempo. São algumas questões, mas creio que fazemos isto rápido. Já falámos aqui da festa dos jogadores, dos destaques. Vale a pena falar dos bastidores, porque também contribuíram muito para o sucesso desta época. Já aqui falámos um pouco ao longo do episódio, mas agora aprofundamos. Rui Costa, campeão na primeira época inteira como presidente, regressou Lourenço Coelho, reconfiguração do papel de Rui Pedro Brás, potencial saída de Soares Oliveira, fim do barulho em torno do Benfica, todos se recordarão do barulho. Como?
Só se for o barulho interno.
Não, o barulho, eu diria, em casos, alguma... Os vieirices era mais nesse sentido que eu dizia, portanto, toda a gordura em torno do Benfica atenuou um pouco. A comunicação do Benfica mais transparente, quer no final do mercado, quer na forma como foi gerido o caso Enzo, por exemplo. O presidente presente em momentos chaves, Pedro Teixeira. Isto é um Benfica novo? E se sim, esta vitória no campeonato solidificou este novo Benfica, dando tranquilidade que não tinha há 3 anos? Eu sei que tu és muito cauteloso, pelo menos pois, em relação ao papel de Rui Costa.
Eu acho que...
O que é que foi isto?
A prova de fogo para esse tipo de análises acontece quando as coisas correm menos bem, não é? Aí é que nós vamos ver se conseguimos ter essa tranquilidade, se a comunicação vai continuar transparente, se tudo isto que tu referiste, e bem, que eu acho que correu tudo bem nesses aspectos, se mantém assim.
É um tema que será também alvo de análise nas próximas jornadas de 15 a 0. Pedro Pardal, concordas que era o que este Benfica desta nova presidência precisava? De um título para dar estabilidade a este? Falou-se muito o Joaquim Rita e o outro senhor, cujo nome eu continuo a não lembrar. Como é que ele se chama?
O Ribeiro Cristóvão, deve ser esse.
Ribeiro Cristóvão. Diziam, ensaiavam a possibilidade de que, não, o momento agora era de Rui Costa convocar eleições para validar junto da massa adepta que, sem dúvida, que é o presidente...
Eles disseram isso.
Eles disseram isto. Eu acho que é só... bom, nós somos uns pés rapazes, comentamos o Benfica, mas é uma análise mais parva que eu já podia ter visto. Mas, pondo de lado essa hipótese lunática, esta época, esta vitória solidificou o Rui Costa como presidente? Era isso que precisávamos? Quanto mais não seja para dar estabilidade?
Sim, ele está a começar, não é? Começar e ser logo campeão, obviamente, dá outro desafogo, vá, por assim dizer. E dá mais confiança, com certeza. Acho que, a partir do momento que o trabalho é bem feito, qualquer um se sente mais confiante para continuar a fazer ainda melhor, não é? Mas agora fiquei com essa na cabeça, realmente. Quer dizer, agora íamos a eleições todos os anos, não é? Já agora. Acabava a época do campeonato, vamos a eleições. Pá.
Sim.
Opa, que estupidez, que estupidez. Mas sim, acho que não. É assim, não podemos também agora embandeirar em arco, lá está aquela expressão espetacular, que a malta usa muitas vezes. Mas quero acreditar que isto pode ser só o início de algo mais que podemos conquistar com o Rui Costa como presidente do Benfica. Vamos ver o que é que agora, como é que vamos preparar a próxima época, o que é que vamos conseguir. Eu espero, não me querendo estar a adiantar na conversa, mas eu espero um Benfica ainda mais sólido na próxima época e com mais soluções.
Sim, um Benfica quer na organização à Benfica e, sim, sim. E olha como foi o ataque ao mercado passado e até o mercado de inverno, cirúrgico, uhum. Nas contratações.
Sim.
De resto, este... Eu confesso que sou fã, fui fã do modo como o Rui Costa geriu a época passada. Não esqueçamos que ele tem uma época... Ele assume o clube numa altura muito difícil.
Sim.
Com muitos casos em torno do Benfica. Fui muito fã da forma como foi gerindo. Acho que difícil, melhor era difícil. E o modo como as novidades do Benfica. Uhum. Aquela coisa dele dar uma entrevista para explicar aos adeptos o ataque ao mercado.
Sim.
A atenção ao modo como ele geriu o caso Enzo. Uhum. E depois, mais tarde, como veio explicar o caso Enzo. Acho que foi notável. Sim. Atenção. E o próprio modo como conduziu. Nós não estivemos lá, vamos confiar que ele fez aquilo que disse. Como conduziu o processo Enzo, foi notável, e imagino eu o modo como acompanhou ao lado de Roger Schmidt, enfim, como foi conduzindo as odds e as rédeas do Benfica, eu creio que merece uma palavra de apreço. Atenção, Rui Costa, Lourenço Coelho, Pedro Brás, se teve alguma influência, e toda a direção. O Rui Costa é apenas o ponta de lança da direção, portanto, a direção merece uma palavra de destaque.
Uhum.
E não é só por sermos campeões, atenção, acho que nós fomos sempre dizendo isto ao longo da época. Falámos aqui de preparação da próxima época. Vamos só dar aqui um cheirinho, porque há muito a dizer. Nós, apesar de tudo, não gostamos de falar de rumores, sempre foi ética editorial do 15 a 0. Será também tema para os próximos episódios, mas levantamos aqui o véu. Eu pedia-vos respostas telegráficas.
Ok. Uhum.
A estes pontos. Eu sei que Pedro Teixeira que é difícil, mas Pedro Teixeira... Kerkes fala-se para o Benfica, Kerkes que faz muitos likes aos posts do Benfica e aos lives dos jogadores. Isso pode querer dizer alguma coisa. Seria uma boa solução para Grimaldo ou Ristich toma conta?
Olha, eu não vou fazer estar aqui a simular que conheço profundamente o jogador, não conheço.
Tiraste-me a deixa.
Não, tirei a deixa ou a perdão. Não, acho que... Pelo que,
esforça-te pelo que por ser telegráfico.
Pronto, sim. Sim.
Não, mas pode ser mesmo.
Parece que sim, parece que ele veio-se a destacar na Liga, eu agora dizer, japonesa.
Jesus.
Na Liga
holandesa
e sim. É óbvio que nós aqui vamos recebendo apenas aqueles os melhores momentos do jogador, não é? Que nos deixam água na boca. Falta perceber se ele tem, se é um jogador mais completo, se consegue ser uma boa referência para podermos atacar neste mercado. Mas à partida parece uma boa solução, tudo depende também dos valores envolvidos. Vamos ver como é que esse dossiê se desenvolve.
Resto, não é? Completo só o teu raciocínio. Seria interessante trazer um jogador do gabarito de Kerkes, confirmar o talento e a promessa que é. Exato. E ter um jogador interessante de backup como Ristich. Atenção que Ristich, sempre que Exato. Jogou, mostrou provas de ser um jogador sólido. Atenção, é um jogador de campeonato europeu.
Sim, teve poucas oportunidades.
Teve poucas oportunidades, mas sempre que apareceu, jogou bem. A minha análise. Seria interessante ter duas garantias para cada posição, em concreto na defesa esquerda, que é uma posição traumática, historicamente, para o Benfica. Pedro Pardal, vou fazendo uma pergunta a cada um. Ramos fica, na tua opinião? Parece que não, pelo que se vai dizendo. Se sim, se não, aliás, se acabar por sair, vamos ao mercado ou Henrique Araújo será a opção com Tekstead?
A última vez que eu disse que um jogador ficava ou não ficou. Portanto,
quem foi?
Foi o Ruben Dias.
Aí o Ruben Dias, pois foi.
O Ramos fica. Pois é, uma boa questão. Ele está com muito mercado, tem muitos interessados. Acho que vai ser muito difícil de ficar, até porque temos sempre aquela lógica que o Benfica vai sempre vender alguém. Um dos principais, sim. Já sabemos que o Benfica vai vender. E eu creio que até o mais fácil, entre aspas, de vender, ou que será mais...
Por muito dinheiro. Sim, sim.
Sim. Acho que será o Ramos. Eu quero-me parecer com o António Silva... A não ser que apareça uma proposta estratosférica, eu acho que o António Silva, pelo menos mais um ano, acredito que fique no Benfica. Até porque acho que ele mesmo, nós sabemos que os jogadores muitas vezes têm uma palavra, não têm grande palavra a dizer neste ramo das contratações, mas parece-me que o António Silva é daqueles jogadores que mentalmente ponderado. É ponderado e acho que ele percebe que a carreira dele ainda agora começou e só lhe faz bem ficar pelo menos mais um ano no Benfica.
Sim, o Ramos não lhe fazia mal, sim.
Sim. O Ramos, portanto, acredito que saia, acho que o Ramos é capaz de ser vendido. Sim, teremos que ir ao mercado, acho que temos que ir ao mercado. O Henrique Araújo foi mais um daqueles empréstimos completamente falhado. Acho que já se devia ter aprendido com isso. Acho que deve sempre estar estes jogadores, mas é equipas do nosso campeonato, onde sabemos que eles vão jogar. Veja-se o caso do Tiago... Tomás Araújo e Tiago Gouveia. Dois empréstimos excelentes, os jogadores jogaram. O Tankstead, eu tenho esperança que ele seja um dos reforços da próxima temporada.
Sim. Aí acabaste, muito bem.
Já estava a alongar muito. Então resolvi parar.
Não, muito bem, sim. Não, de resto, caro ouvinte, será um tema que vamos analisar em detalhe nos próximos episódios. Pedro Teixeira, Otamendi sai. Se sim, Tomás Araújo, será a melhor solução que Lucas ou Morato? Lucas Veríssimo.
Eu acho que o Otamendi vai acabar por sair, sem querer estar a alongar muito sobre isso, mas tenho esse feeling. E se António Silva não sair, que é uma incógnita neste momento, eu gostaria de ver a dupla no próximo ano, António e Lucas Veríssimo, apostando na recuperação de Lucas Veríssimo, porque já todos sabemos que se ele estiver bem, e não sabemos neste momento se está bem, mas se ele estiver bem é um dos melhores centrais do campeonato. E na retaguarda, gostaria de ver Morata e Tomás Araújo. Portanto, todos os outros estão a mais.
Muito bem. Muito rapidamente, telegraficamente. Gilberto sai, Guedes fica. E se será ante confirmação de Andreas? Shield Roux, perdão.
Gilberto parece-me que vai sair, da mesma forma como ele falou agora nos festejos, dá toda a indicação de que será um jogador que vai ser transferido na próxima temporada. O Guedes, eu gostava que ficasse, apesar de ele agora ter aí alguns meses de recuperação, mas acho que não só eu gostava que ele ficasse, como eu acho que ele gostava de ficar, parece-me. Até porque teve no Benfica, mas não teve aquela prestação que ele gostaria de ter tido, por causa até desses problemas físicos. E esta lesão é que pode até facilitar a forma do Benfica até conseguir mais um ano de empréstimo, por exemplo. E seria um reforço importantíssimo para o Benfica. E estou muito curioso para ver o Sheldrup. Acho que todas as indicações dadas, achando que ele é um talento enorme, e eu acho que na próxima, fazendo agora para a época com a equipa, acho que será sempre uma aposta da nossa equipa no próximo ano. Acho que não fazia sentido ir buscar o Tankstead e o Sheldrup e agora de repente, na próxima época, emprestá-los ou mesmo vender. Acho que os negócios foram feitos com a perspectiva de futuro. Foi pena o Roger Schmidt não ter confiado mais neles no imediato, mas quero acreditar que vão ser reforços da próxima época.
Sim,
Uma grande incógnita
há
mesmo.
muito a dizer sobre sobretudo o planeamento da época do Benfica, estes jogadores, Tankstead, Andreas, entre outros pontos de interrogação na equipa do Benfica. Antes de ir ao quiz a zero, muito rapidamente, só aqui um tema que eu gostava de transportar para o próximo episódio. Eu acho que é uma reflexão que merece alguma discussão e não temos mais tempo, que é o paralelismo entre as primeiras épocas bem-sucedidas, neste caso Jesus e Bruno Lage, se poderá haver algum paralelismo à partida para a segunda época de Schmidt. É um tema que no próximo episódio lançamos. Isto porque as duas épocas, neste caso de Lage e Jesus, foram exatamente o contraste entre as primeiras. Houve ali um contraste bastante grande. Podemos fazer essa análise no próximo episódio, caro ouvinte, para acompanhar na próxima semana. Agora, fechamos o 15 a 0 e vamos ao quiz a 0, o último em época de competição, porque o quiz a 0 vai sempre continuar, ou talvez novas rubricas. Ainda não sabemos se na pré-época vamos interromper o quiz a 0. Esta semana, na rubrica que testa se temos Benfica na língua, quem vai a tribunal a julgamento é Pedro Teixeira, salvo erro, julga Pedro Pardal. São quatro perguntas. Creio que estou correto, certo?
Sim.
A sério?
São quatro perguntas, quatro prémios: Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça. Se errar todas as perguntas, é a ínfima Taça Teixeira. Devo lembrar que
Quero
Teixeira
sempre ver a perder.
detém três taças Teixeira, Pardal e Fábio, apenas uma. De resto, estou a desejar que
Eu
a
deixei a
época
responder,
termine.
então.
É o Teixeira a responder, eu respondi no último,
Ah, ok.
ganhei a taça da Liga. Eu estou a desejar ardentemente que Teixeira feche a época com cortina de ouro. Eu estou
Eu
mesmo a
sinto que vou
torcer.
acertar as quatro perguntas.
Pardal, Pardal.
Eu nem sabia quem é que ia responder, eu só disse que fazia o quiz.
Pardal, por
Sim.
favor,
Vamos a
feche
isso,
a época com
Pardal.
chave de ouro.
Vamos, vamos.
Força.
Tá, vá.
Eu peço só para fazer também a ponte que a próxima época, vamos tentar ser rápido nas respostas, está bem?
Ok. Tá, vá. Desde a temporada 13-14, desde essa
Eu vou contar o tempo.
temporada, Sim. Quem é o jogador do Benfica com mais golos em jogos de fecho do título? Ou seja, aquele jogador que marcou mais golos naqueles jogos em que fechámos mesmo as contas do campeonato. Hipóteses: Jonas, Lima, Gaitan ou Pizzi? Qual destes jogadores tem mais golos marcados nesses jogos?
Onde é que está a pergunta?
Gonçalo Ramos.
Hã?
Gonçalo Ramos.
Ah, está aqui.
Não.
Gonçalo Ramos.
Está a contar. O tempo está a contar. 30 segundos.
Ora bem, Pizzi. Acho que é o Pizzi.
Bloqueia já?
Bloqueio, bloqueio.
Pronto, bloqueado então.
Ora... Deve ser o Jonas, mas vai para o Pizzi. Ele merece.
Pardal, pardal.
Portanto, não é o Gaitan. O Gaitan tem dois golos marcados, ambos no jogo contra o Nacional. E não é o Lima. O Lima tem quatro golos marcados. Dois com o Olhanense, dois com o Marítimo.
Perdão,
portanto,
perdão.
Ou é o Jonas ou é o Pizzi. Um destes, destes tem dois golos marcados e o outro tem cinco. Portanto, a resposta acho que é óbvia. Portanto, é obviamente que é o pistoleiro Jonas, com cinco golos marcados. Marcou ao Marítimo, ao Nacional e ao Vitória Guimarães.
Vamos.
O Pizzi só tem dois golos marcados, um ao Nacional e um ao Vitória.
Já agora,
este homem bloqueia logo o Pizzi. Não é?
Sim.
E depois bloquear o Pizzi, diz: ah, deve ser o Jonas. É pá.
Atenção, o Jonas
não te queixes das perguntas. Quer dizer, depois dizes isto.
Oh, perdão, eu acho que até o último gol do Jonas pelo Benfica é no último jogo contra Santa Clara, em 18-19, no fecho do título.
É pá, isso agora não me lembro.
Eu acho que é.
Acho que o Santa Clara não marcou, porque estive a ver esses jogos todos.
Olha o que eu acho que marca. Marca e ninguém vai fechar com ele. Ele até chora.
Olha que acho.
Eu estou confundido. Posso estar confundido.
Acho que o Seferovic bisou nesse jogo. Eu estive a ver, o jogo.
Tens razão. Estou a confundir com outro. Estou a confundir com outro.
Pronto. Então, vamos para a segunda pergunta.
Sim.
Esta fui recorrer ao arquivo que o nosso querido Teixeira partiu connosco no fim de semana. Portanto, retirei daí uma pergunta. Se calhar foi quando foste buscar o casaco a casa.
Sim.
Muito bem. Qual destes jogadores, que eu vou dizer agora, campeão pelo Benfica este ano, jogou mais minutos nesta temporada? Então, hipóteses.
Ok.
Yaremchuk, Rodrigo Pinho, Julian Weigl ou Tengsted?
Isto não é nada.
Qual destes jogou mais esta temporada?
A contar. 30 segundos.
Deixa-me pensar.
Então não... Ah, não, Tompa.
Estou indeciso entre o Pinho e o Tengsted. Sendo que o Tengsted fez para aí 20 minutos, tanto. Foi o Pinho, Rodrigo Pinho.
Ok, está bloqueado?
Estou impressionado com o nosso rigor no tempo.
Pronto,
estou comovido a ti.
E outra vez, eu vou perder isto outra vez, foi às 4 perguntas.
Já bloqueaste?
Já. Pronto.
Não foi o Tengsted. O Tengsted fez 4 jogos e somou 22 minutos no total desses 4 jogos.
É o Yaremchuk que fez jogos a titular e tudo.
Eu acho que sei quem é.
Não.
Não foi...
O Weigl não foi.
Não foi o Yaremchuk. Fez 48 minutos no total em 2 jogos.
O Weigl não foi. É sempre quando eu digo isto é ele.
Ou seja, ou foi o Pinho ou foi o Weigl. Um destes fez 56 minutos, o outro fez 44 minutos. Ambos jogaram 2 jogos.
Eu estou enganado, atenção. Eu acho que é o Weigl.
Portanto, foi o Julian Weigl.
Yes. Isto é uma vergonha.
Este gajo é o Sporting do Quiz Azar, meu.
É do Bravinha. Perdão, vamos falar do Bravinha. Vamos lá.
Tá vá, continuando. Então, com o Roger Schmidt... Quantos treinadores é que já foram campeões nacionais pelo Benfica? Hipóteses: 13 treinadores, 15,
sei lá,
20 ou 22. Quantos treinadores foram campeões nacionais pelo Benfica?
Estas perguntas já, Fábio.
Esta também estava no jornal.
Está a contar. Esta pergunta é uma boa pergunta.
E estava bem destacada até.
Eu acho.
Ora bem.
Por acaso não sei. Não vale pesquisar, Teixeira.
Não, estou aqui a tentar chegar. Foram, pá, acho que foram 20 ou 22. Embora...
5 segundos.
20.
Está bloqueado?
Está.
Está pronto. Então...
Teixeira está-se a vestir.
Não foram...
Não foram 13, nem 15.
Pardal.
Portanto, ou são 20 treinadores, ou são 22.
Eu, se fossem só duas hipóteses, eu ganhava sempre.
E a resposta certa, Pardal, são 20 treinadores campeões com o Benfica.
Ele disse o quê?
Disse 20.
Ah, oh, meu, já não perdeu piada
toda.
Roger Schmidt foi o 20º treinador campeão nacional pelo Benfica.
Ele foi pesquisar.
Vamos, não teve
tempo disso.
Cabrão.
Ora bem, vamos para a última pergunta então. David Neres tem uma excelente época de estreia no Benfica, com 48 jogos, 12 golos e 15 assistências. Do total de golos marcados, ou seja, de 12 golos, quantos é que ele marcou na Liga? 3, 4, 6 ou 7? Quantos é que foram marcados no campeonato, dos 12 que ele marcou na época?
Tempo.
Pá, ele marcou para aí... Para aí 3 ou 4 na Liga dos Campeões. Isto é difícil.
Em segundos.
Vai ser um wild guess aqui. Opa, não sei exatamente, mas vou para o número mais alto, é a minha lógica. Vou para o 7. 6 ou 7, mais uma vez, se fosse 6 ou 7, mas isso era fácil, acho que...
Então,
Vou para 6, 6.
Está bloqueado?
Não, 7.
Aí, oh meu, fogo! Isto
é
nervoso.
Isto é ilegal.
Isto é ilegal.
Afinal, última oportunidade. 6 ou 7?
7.
Pronto. Então, não foram 3 nem 4. Portanto, ou foram 6 ou 7. E...
Exato.
Foram...
7.
6!
7!
Foram 6 golos no campeonato.
Tinha tudo este episódio lindo.
Começaste mal, mudaste para bem e depois mudaste para mal outra vez.
Schmidt, obrigado, Roger.
É um...
O vigésimo campeão nacional.
É o resumo da vida do Teixeira. Está mal. Se calhar bem. Não, mas vê que está mal mesmo.
É. Teixeira. Mais uma super taça. Não é?
É uma super taça. Esquivou-se à taça Teixeira, de seu nome.
Teixeira é o rei das super taças.
É o rei das super taças e é o rei
Isto
das.
É um sinal. É a próxima competição.
É um sinal, sim.
Pois é.
Teixeira, que rei das taças, Teixeira também, é o perdedor deste quiz a zero. Eu não sei, Pardal, quem é que está em primeiro no destaque da...
Não sei.
Eu creio que és tu. Creio que és tu.
Eu sei, não vou dizer.
Eu sei que o Teixeira está em último. Ah. Agora o resto não sei.
Mas creio que... Então, é partilhado pelos dois. É Fábio Silva e Pardal levam a taça de champanhe.
Não, duvido.
É assim, tu tens mais uma taça da Liga que eu, mas eu tenho mais uma taça de Portugal que tu.
Então és tu campeão.
Pronto.
Porque a taça de Portugal faz mais. Pronto. Por exclusão de
parabéns, Pardal. Justo vencido.
Obrigado.
Foi a Res 10. Aí está. Não podia faltar aqui as palavras.
Eu não posso usar esse coisa porque não se ouve.
Pois.
Eu outra vez usei e não se ouviu nada.
Ah, não se ouviu, pois. É não. O Teixeira, é o rei da
O brinquedo é do Teixeira, o brinquedo é do Teixeira.
É, o brinquedo é dele. Sim. Caro ouvinte, foi um prazer enorme ao longo destas 34 jornadas, fora as jornadas europeias e taças, a estar consigo para falar de Benfica, dar cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira não vão embora, pelo contrário. Agora vamos embora. Agora o Teixeira vai dormir. O Teixeira agora vai dormir.
Deixa agora para casa, ainda na sua casa. Voltamos. Desde sábado.
Vamos estar sem parar durante toda a pré-época, falando de Benfica, há sempre algo a falar de Benfica. Teremos novidades giríssimas, convidados de luxo para entreter esta fase, a silly season, de resto, da época.
Sim.
Novas rubricas, novos conteúdos nas redes sociais, vai ser, este foi o ano zero, agora vai ser para a frente. Foi...
E o Jorge das Transferências.
Já está confirmado. Vamos ter o Teixeira das Transferências agora.
Vamos fazer esse Twitter. Sim. Teixeira das Transferências.
Só complicaria.
Já? Era fixe.
Vamos fazer isso. Está feita a promessa. Teixeira.
Assinar pelo Benfica. Fontes seguras.
Quem?
Confia em mim. Otávio. Otávio. Quero ser tão feliz como o Neres.
Vai assinar um documento.
É. Muito bem,
está feito.
Está feita esta época, campeões 38, esperemos agora. Agora há que pedir o 39, vamos para a frente. Exatamente. Carrega Benfica. Voltamos para a semana. Carrega Benfica.
15-0!
Carrega.